O mês de março marca um período de atenção especial à saúde da mulher, que é o Março Lilás. A campanha chama a atenção e simboliza a importância da conscientização para a prevenção do câncer do colo do útero. O enfermeiro, o diácono Júlio César, irá falar sobre o assunto, trazer aqui informações a você, ouvinte da São Francisco, sobre o câncer do colo de útero. A respeito da prevenção, quais sintomas e também outros temas relacionados a esse mês muito importante, que é o Março Lilás. Enfermeiro Diácono Júlio, que é diretor de assistência da Santa Casa de Misericórdia, que faz parte da Fundação de Assistência Social de Anápolis, a FASA. Diácono Júlio, prazer recebê-lo aqui conosco nos estúdios da São Francisco. Bom dia, paz e bem.
Bom dia. Paz e bem, bom dia. Que alegria estar no início dessa manhã com a Rádio São Francisco, estar podendo compartilhar um pouco de saúde com a nossa população.
Bom, o que é o câncer de colo de útero e, naturalmente, como ele age no organismo da mulher?
Sim. Ao falarmos de câncer, precisamos entender que, em determinado momento da vida, células do nosso corpo sofrem mutações e essas mutações desencadeiam realmente uma proliferação desordenada dessas células que ocasionam nos tumores, nos cânceres, né? E uma fase mais preocupante desses tumores é quando realmente começam a, digamos, soltar células cancerígenas pelo corpo, seja pela circulação sanguínea, seja pela circulação linfática.
É o que chamamos de metástase.
Metástases, né? Então, a fase assim mais preocupante e que realmente prejudica demais a vida humana. E esse enfoque no câncer, são diversos tipos de câncer, né? Uhum. Vários tecidos do corpo humano podem gerar os seus cânceres. Mas no mês de março, o Ministério da Saúde, com o Instituto Nacional do Câncer, chama a atenção para o câncer do colo uterino. É o terceiro câncer que mais mata mulheres no Brasil e também no mundo.
É o mais comum entre as mulheres?
O mais comum entre as mulheres é o câncer de mama.
Ah, o de mama.
Certo. Eu tenho, em primeiro lugar, o câncer de mama, segundo, o colo retal, ali na parte intestinal, e o terceiro, o colo uterino. Então, esse mês de março é chamar atenção para isso. E realmente é um câncer silencioso, que inicia, a mulher não percebe, e quando começa a vir os sintomas, ele está bem avançado, né? Mas descoberto no início, é 100% de chance de cura. Daí a necessidade da prevenção.
E, enfermeiro Júlio, existe uma estimativa da faixa etária, né, em que comumente esse tipo de câncer pode surgir na pessoa, na mulher?
Olha, esse câncer, ele é mais prevalente na idade fértil, e também, ele também se desenvolve ali antes dos 60 anos, né? Então, ele é bem relacionado também à atividade sexual. Um dos fatores do câncer do colo uterino é realmente a infecção pelo HPV, papiloma vírus humano. Esse vírus, ele é transmitido pela relação sexual e pelo contato, né, entre pessoas, e o comportamento sexual dá também essa característica do câncer do colo uterino. Daí a necessidade, né? Quanto mais tarde se inicia a vida sexual, é o ideal, e quanto menos parceiros houver, também é o ideal. Porque o homem transmite o HPV para a mulher, e no colo uterino ele se desenvolve para o câncer do colo uterino.
Por isso, então, a mulher precisa fazer exames regularmente.
Isso. O método da prevenção...
detectar e, posteriormente, também está prevenindo, né?
Isso. Esse método é muito importante. O Ministério da Saúde, né, iniciou a campanha de imunização. Então, meninas de 9 a partir de 9 a 14 anos, é de suma importância a vacina contra o HPV. Então, a estratégia é vacinar entre 9 e 14 anos, porque Sim. quando mulheres em atividade sexual, elas estariam protegidas do HPV. E os meninos, a partir dos 9, 14 anos também, fazendo a vacina do HPV, ele não vai transmitir o HPV para as meninas ou as possíveis relações no futuro. Isso também não exclui, é claro, o teste de prevenção, o famoso Papa Nicolau, que é popularmente conhecido esse exame.
São 8 horas e 13 minutos. Para você que ligou o rádio agora ou está passando pela sintonia 97.7 FM, nós estamos conversando com o diácono, também enfermeiro, Júlio César Gomes da Silva, falando então sobre esse mês muito importante, mês de conscientização e combate ao câncer do colo de útero. E enfermeiro Júlio, a realidade de Anápolis, né, com a atuação da Santa Casa de Misericórdia, na sua experiência médica, qual seria a realidade da quantidade, né, assim, são muitas as mulheres aqui no nosso município, na região, que são acometidas por esse tipo de câncer?
Sim. A Santa Casa, como centro oncológico, ela é classificada como UNACOM, Unidade de Alta Complexidade em Oncologia. Nós atendemos a macro-região Centro-Norte, então 60 municípios aqui da região norte do estado são atendidos pela Santa Casa. Então, de Porangatu para cá, uhum. essa população. E, infelizmente, grande parte dos casos de câncer envolve mama, uhum. intestino e o colo uterino. Então, essa população que nós atendemos precisa realmente se alertar para a importância da prevenção, para que não cheguem na fase hospitalar, que é a fase da cirurgia, que é a fase da quimioterapia ou até mesmo a fase da radioterapia. Chegando nessa fase, realmente o organismo sofre, de certa forma, com esse tratamento, podendo inviabilizar a questão da fertilidade e também o risco de já houver metástase e vir a prejudicar outros órgãos. Então, a grande importância de uhum. prevenir, de encontrar esse câncer no início, para que não chegue na fase hospitalar. O ideal para nós é isso, é falar de prevenção e não ter que tratar o câncer de colo uterino no hospital, porque é a fase mais complexa em que a vida realmente pode uhum. vir a ser prejudicada.
E sobre essas prevenções, né, o senhor citava a questão da idade, também com as mulheres se envolverem com menos homens, ou seja, isso também diminui as possibilidades desse tipo de câncer. Mas a mulher consegue identificar algum desses sintomas, doutor Júlio? Mas o senhor tinha dito que essa doença é silenciosa. Mas é possível identificar algum sintoma que a pessoa, procurando uma unidade de saúde, identifique-o posteriormente?
Sim. O sangramento intermitente, um corrimento vaginal anormal e também dores no pé da barriga, que a gente fala popularmente, falta de apetite, perda de peso, já são sinais de que o câncer está avançado, né? Então, a melhor forma é realmente ali, a partir da frequência sexual ou a partir ali dos 16, 17, 18 anos, onde a mulher começa realmente uma vida sexual, anualmente fazer o teste preventivo. Certo. Né? Como ocorre o teste preventivo? Isso é um fator cultural muito preocupante, porque a mulher por si só sente-se envergonhada em ir a um profissional de saúde para fazer esse exame, porque expõe a parte íntima, né, a parte genital. Mas eu digo a vocês, mulheres, e peço que os homens encorajem as suas companheiras, né? O profissional de saúde, ele é treinado para ser o menos invasivo possível e o mais respeitoso possível. Eu, como enfermeiro, por exemplo, aprendi técnicas em que eu consigo proteger a mulher para ela não se sentir tão invasiva para fazer o exame ginecológico. E se o masculino a incomoda, nós temos várias profissionais mulheres também para fazer esse teste ginecológico.
Que são as ginecologistas.
Ginecologistas e os enfermeiros. No Brasil, enfermeiro, homem e mulher, são profissionais habilitados para a coleta e avaliação da genital para que se possa realmente coletar o exame Papanicolau. E, é claro, tendo o resultado do exame, havendo alteração, é encaminhado a um ginecologista para o tratamento necessário.
E qual tipo de tratamento para esse tipo de câncer?
Localizado o câncer, pode começar de início, né? Encontrou ali um pequeno foco, é uma cauterização, né? Coisa simples, rápida, né? Em que se resolve na maioria das vezes.
Essa cauterização é uma espécie de cirurgia, não?
É uma espécie de cirurgia.
Sim.
Realmente com o espéculo, né? Vai lá no colo uterino, lá no ponto que está começando o tumor, queima-se, né? Perfeito. Ou extrai-se aquele tumor. Sim. E segue o acompanhamento. Isso que é extraído é feito uma biópsia, né? Para ver margens, se conseguiu tirar o tumor por inteiro. E se conseguiu, é acompanhamento.
Ou se ficou alguma ramificação.
Se ficou alguma coisa, aí tem que ser mais invasivo.
8 horas e 22 minutos, estamos de volta ao vivo aqui nos estúdios da São Francisco, no Largo de Santana, na rua 1º de Maio, número 30, aqui ao lado da Matriz Santana, ao vivo conversando com o enfermeiro, com o diácono Júlio César, falando sobre o Março Lilás. E temos participações dos nossos ouvintes, a dona Conceição das Graças, participa conosco. Bom dia, dona Conceição.
Bom dia, Evaristo Pereira. Bom dia aí para o Dr. Júnior, que estou aqui ouvindo a Rádio São Francisco. E estou gostando muito de ouvir essa palestra, essa entrevista aí do senhor. Gostaria de tirar uma dúvida, pois tenho 66 anos e sempre vou ao médico e pergunto se já posso fazer a prevenção do colo do útero, da mama, e se essas campanhas. Então, o que é que ele responde? Na minha idade, não precisa de fazer mais. Então, quer dizer, enquanto isso, eu vejo tanta gente idosa que arruma o câncer, né? E acaba morrendo com câncer. E se isso aí procede, como que é isso? Se eu devo estar fazendo, exigindo que eu quero fazer... Como que é? Se existe isso mesmo, a idade que não precisa de estar fazendo. Muito obrigada, bom dia, paz e bem para todos vocês.
Paz tchau, e bem. Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado, dona Conceição das Graças. Importante pergunta, ela tem então 66 anos, diácono Júlio, e pergunta se é necessário então as mulheres nessa faixa etária fazerem então o exame de prevenção.
Sim, dona Conceição, é bom falar com a senhora. É saber que a senhora está acompanhando a gente aqui na Rádio São Francisco. O Brasil está tendo uma caracterização diferenciada. Nós estamos tendo a terceira idade como a melhor idade. E realmente a população após os 60 anos, brincando, a gente podia dizer que estaria realmente ali acalmando a questão sexual, né, os relacionamentos, mas pelo contrário, no Brasil a gente percebe que é um momento em que muitos idosos estão reativando a vida sexual. Nesse sentido de reativar a vida sexual, é de suma importância realmente o exame preventivo e o comportamento realmente do órgão genital com essa mudança. Mas partindo do princípio que após os 60 anos, tendo um relacionamento fixo e estável, esse exame preventivo ele vai ser diminuído, mas nunca pode ser excluído. Então, procure o médico regularmente, uma consulta geriátrica é importante. Às vezes a gente pensa que o geriatra é para o idoso lá bem avançado. Não, o geriatra é o médico que previne as principais doenças da velhice. Então, busca de um geriatra ou o acompanhamento na unidade básica de saúde, nessa idade vai levantar as hipóteses de algumas doenças que pode vir a ocasionar. E se a pessoa tiver tendência e possibilidade do câncer do colo uterino, realmente teremos que fazer o Papanicolaou e verificar o comportamento dessas células do colo uterino.
Agora, em relação à fertilidade da mulher, o câncer de colo de útero, ele influencia, de certa forma, de forma negativa na fertilidade da mulher?
Esse câncer avançado, ele pode vir a ter que retirar o útero. Então, ele vai infertilizar a mulher, né? Uhum. Então, o câncer avançado, a mulher pode vir a ter que fazer uma histerectomia, que nós chamamos, né? Que é a retirada do útero, e aí, realmente, ela não poderá ser mãe.
Aí é reversível, então.
Irreversível.
Dependendo da situação. É irreversível?
Irreversível, com a histerectomia irreversível. Encontrando-se o câncer na sua, da sua forma inicial, eu consigo ali tirar, né, ou tratar com uma quimio, uma rádio, onde eu preservo o útero. Preservando o útero, passado...
Nesse aspecto, então, é reversível.
E aí, sim, né? Perfeito. No início. Aí eu consigo, faço o tratamento, eu preservo o útero e, desaparecendo ali o foco do câncer, a mulher pode engravidar e voltar à vida materna normalmente.
Diácono Júlio, o senhor acredita que, para que diminuamos a quantidade de mulheres, né, com esse tipo de câncer aqui em nosso país, a importância do apoio da família, principalmente das orientações das mães, das tias, enfim, das mulheres da família, para com as mais jovens, as meninas que estão começando atividades sexuais, enfim, para que estão crescendo na vida, esse tipo de orientação, né, para que as meninas, as moças, procurem regularmente um médico para que observem as condições de saúde, isso também torna-se importante?
Isso é de suma importância. É o fator cultural, né? A mãe, ao ter suas filhas, ela deve sempre incutir o sentido de prevenir doenças, ter uma saúde adequada, né? Então, esse relacionamento entre mulheres, né, de mãe, filha, tia, amigas, deve levar sempre para isso, né? Às vezes, a cultura, né? Nossa, como é difícil marcar um médico, isso e aquilo, né? Olha, o Sistema Único de Saúde, com o Programa da Saúde da Família, né? A Unidade Básica de Saúde. Qual que é a intenção disso? É que naquele núcleo ali da comunidade, que é o bairro, a região onde a pessoa mora, ela ter a unidade básica de saúde, onde ali ela vai ter um acompanhamento da sua saúde. Na unidade básica de saúde, é possível fazer a coleta do exame Papanicolaou. A unidade vai receber esse resultado, se tiver alteração, já vai encaminhar para o ginecologista. E também outras situações, adolescente, né, pode ter alguma alteração na sua saúde, não só a genital sexual, mas ao ter isso, passando ali pela unidade básica de saúde, ela começa a ter um acompanhamento da sua saúde e com certeza prevenindo não só o câncer do colo uterino, mas diversas outras doenças que podem aparecer ali no início da adolescência, da juventude e no início da vida adulta.
São 8 horas e 30 minutos agora em Anápolis. Nós estamos conversando com Júlio César Gomes da Silva, que é enfermeiro, diretor de assistência da Santa Casa e faz parte da FASA, né? Que é a Fundação de Assistência Social aqui da cidade de Anápolis. Nós temos mais uma indagação, mais uma pergunta. da dona Ivone Pereira, do setor central. Alô, dona Ivone, muito bom dia.
Bom dia, Jonathan. Pergunta para o doutor. Ah, eu tenho fortes dores abdominal no pé da barriga, né? Parece que é uma infecção que não corta. Eu já fiz vários exames de prevenção do colo de útero, nunca deu nada. Mas só que essa dor no pé da barriga não passa. E ultimamente vem parecendo assim, tipo um cabelinho inflamado, sabe? Os módulozinhos do lado de fora. E esses tempos atrás eu tive de ir no, na Santa Casa para retirar, né? Tirar. Parece que é um cabelo inflamado, virou, parece que é um furunguinho, não sei o que, que é isso. Mas essa dor no pé da barriga é constante, é direto. Sabe? Aí minha barriga parece que incha. Sabe? Relação sexual tem muito tempo que eu não mexo com isso. Aí eu não sei o que, que é, tá bom? Obrigada. Pergunta pra ele se eu devo fazer novos exames mais precisos.
Tá, então, a dúvida da dona Ivone Pereira, aqui do setor central.
Dona Ivone, bom dia, paz e bem. Bom falar com a senhora. É, veja bem, o nosso corpo fala. Quando o corpo transmite a sensação da dor, ele está dizendo, olha, alguma coisa não está correto. Então, uma dor frequente, uma dor crônica, precisa se saber a origem dessa dor, né? Então, às vezes, só o exame preventivo, o Papa Nicolau, ele é focalizado, ele quer ver o que tem ali nas células do colo uterino. Mas um grande amigo meu, doutor Iron, sempre dizia...
Iron Antônio Bastos.
Iron Bastos, ele sempre me diz ainda, né? A barriga da mulher é um grande mistério. Tudo pode acontecer, porque é complexo o abdômen feminino. Então, muita atenção, dona Ivone, procure o ginecologista, procure um clínico geral para investigar melhor essa dor no pé da barriga. Ali nós temos diversas possibilidades. Se foi descartado pelo exame preventivo a possibilidade do câncer de colo uterino, mas ali nós temos a questão bexiga, urinária, né? A mulher é propensa a infecções urinárias frequentes. A uretra feminina, ela é curtinha, né? Então, a possibilidade de entrada de micro-organismos é maior. Nós temos ali também a situação da doença inflamatória pélvica, né? A pelve, a bacia feminina, a possibilidade de inflamações, isso é possível. Então, realmente, procure um médico, vamos aprofundar essa investigação para saber a origem dessa dor frequente que a senhora tem e sente incomodada, né? Se no seu bairro tem a unidade básica de saúde, procure, ou se não, pode procurar também o Centro Médico da Santa Casa, que temos lá médicos especializados para poder aprofundar e entender melhor a origem dessa dor. Cuide-se, é de suma importância a saúde nessa idade.
Aí, portanto, a resposta dada à dona Ivone e mais mensagens chegando aqui no nosso WhatsApp bombando, né? A população participando, né? Sobre os assuntos sendo tratados aqui no Bate-Rebate. A dona Angelina também participa conosco. Angelina, bom dia. Qual sua dúvida?
Eu também quero fazer uma pergunta. E quem não tem útero? Quem só tem um ovário? Eu retirei um útero, retirei um ovário, só tenho um ovário. Entrei na menopausa, estou no sofrimento que, meu Deus... Quanto tempo que fica menopausa uma mulher? Eu gostaria de saber, por favor, Avaristo.
Tá aí a dona Angelina participando conosco, Diácono Júlio.
Dona Angelina, paz e bem, que bom falar com você. Sua pergunta é de suma importância. Muitas mulheres, ao longo da sua vida, né, adulta, ela, por algum motivo, precisou fazer a esterectomia, retirou o útero. Agora, isso é de suma importância. Nós temos a retirada do útero total e nós temos também a retirada do corpo uterino, ficando ali o colo uterino. Isso porque, quando se tira o útero e deixa o colo uterino, a vida sexual da mulher não é tão alterada. Mas esse pedacinho que ficou ali, que é o colo uterino, ele pode vir a manifestar a alteração celulares que possam vir a ocasionar o câncer do colo uterino. Então, se no seu caso o colo uterino ficou, é de suma importância fazer o exame Papanicolau para acompanhar o colo uterino nessas alterações.
Sim. Concluiu? É porque tem mais outra pergunta aqui de uma senhora, que é a dona Isabela Costa, do Jardim Promissão, mas você pode concluir.
Tá. E sobre a menopausa, é importante procurar o ginecologista, porque possivelmente tenha que fazer uma reposição hormonal. Então, o ginecologista vai avaliar com a senhora, com exames, a necessidade ou não da reposição hormonal para não sofrer tantos incômodos com a menopausa, que é o organismo que deixa de fabricar alguns hormônios importantes, às vezes, para o corpo feminino.
E isso pode durar por quanto tempo, doutor?
Não fazendo a reposição hormonal, o corpo vai sentir. Então, existem mulheres que não fizeram reposição hormonal que sentem os males da menopausa até ali, depois dos 60 anos, ainda sentem, né?
Mais outra participação conosco aqui no programa Bate-Rebate, desta feita, dona Isabela Costa, do Jardim Promissão. Alô, dona Isabela, muito bom dia.
Bom dia, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu tenho pólipo no útero, já descobri tem pouco tempo, e um cisto também. Só que eu ainda não corri atrás para fazer uma cirurgia, porque o ginecologista passou para tirar. Eu queria saber o que ocasiona o pólipo e o que pode acontecer se acaso, tipo, demorar bastante a tirar ele, né? Porque depois que eu fiz a laqueadura, eu sofro muito com a menstruação muito grande, né? Um sangramento aí bastante, 4 dias e é bastante. Eu queria saber o que pode estar resolvendo esse problema.
Paz e bem, bom dia, bom falar com você. Olha, é de suma importância esse acompanhamento. Pólipo significa que houve uma formação celular ali. Nem toda formação celular ela é maligna, né? Nem toda formação celular eu posso dizer que é o câncer. Existem as formações benignas, né? Que lá no útero é o pólipo, é o cisto, né? Então, é algo que também incomoda, porque foge da normalidade do tecido uterino. Então, é importante esse acompanhamento, o momento de retirada desse pólipo ou desse cisto, para que o seu útero tenha a característica normal, que não vai te trazer, assim, desconfortos ou dificuldades na sua vida aí, seja sexual ou na vida cotidiana. Em relação à questão laqueadura e menstruação prolongada, também há a importância do acompanhamento ginecológico, que precisa aí dosar hormônios, né? A questão hormonal que altera a questão do fluxo menstrual, né? Normalmente a laqueadura não traz alterações, porque normalmente se interrompe o caminho das trompas, né? Não tirando, não mexendo ali com ovários, né? Porque o ovário é o órgão que também alimenta o organismo feminino com o hormônio específico da mulher.
E aqui muitos ouvintes aqui parabenizando o Diácono Júlio pela entrevista, dentre eles a Flávia Sintra, dizendo o seguinte: bom dia, parabéns pela entrevista de suma importância para nós mulheres. Também aqui a participação da Luana Marília, do setor Arco Verde. E Diácono Júlio, observando as suas respostas, né, ao longo das perguntas dos nossos ouvintes, também tratando sobre esse assunto do câncer, observamos que, de fato, né, a palavra-chave nesse mês de março é a questão da prevenção. Independente do tipo de câncer, tanto para as mulheres, também para os adultos, a procura regular a um médico com exames, por buscar orientações, torna-se fundamental para a saúde de todos nós, não é isso?
Verdade. Saiba disso. os profissionais de saúde estão aí para auxiliar a população a ter a plenitude da sua saúde. É muito desconfortável você chegar a um momento em que uma doença se desenvolveu e você deixando amanhã eu vou, amanhã eu procuro, e de repente essa doença chegou a um estágio que vai dificultar esse tratamento.
Às vezes um estágio reversível, né?
Reversível. Eu tive a experiência na minha família, a minha avó paterna é muito vergonhosa, não gostava de médico e tal. Quando percebemos alterações e forçamos a ir no médico, realmente um câncer já tinha se desenvolvido e aquela vergonha que ela tinha teve que ir por água abaixo, porque a partir de então todos os tipos de exames, procedimentos cirúrgicos, onde ela acabou sendo tão invadida na sua privacidade, tentando salvá-la com essa questão do câncer, infelizmente não resistiu e veio a falecer pelo câncer do colo uterino. Então, procure mais cedo, né? Tenha esse cuidado com seu corpo. Deus nos dá um corpo como um presente. Quantas possibilidades eu tenho de fazer o bem, trazer alegria às outras pessoas com o meu corpo. Então, eu preciso amar o meu corpo. E dessa forma, então, buscar a saúde plena dele, que é possível através da saúde comunitária, através da unidade básica de saúde, os profissionais médicos, enfermeiros, todos estamos aí unidos para trazer a saúde à população.
Temos mais uma pergunta aí, né, Varisto Pereira?
Exatamente, são 8 horas e 42 minutos, é da dona Josiane Silva, do Copacabana. Alô, dona Josiane, muito bom dia.
Olá, bom dia, Jonathan, bom dia a todos. Eu gostaria de perguntar ao doutor, porque ultimamente eu senti uma dor na pelve, né? Uma leve cólica, então assim, de vez em quando eu sinto algo tremer, né? Do pé da minha barriga, tipo o bebê, né, no início da gestação, algo mexe dentro, eu sinto algo tremer, algo mexer, então eu estou preocupada. Eu já sou laqueada já há 11 anos já, mas eu estou preocupada com isso. Será que poderia ser, o que poderia o médico me indicar? Por favor, obrigado.
Tem a dúvida da dona Josiane Silva, ela disse que está sofrendo algum... tremer a barriga, né, o pé da barriga ali, isso. Doutor, dá para explicar algo relacionado a isso?
Dona Josiane, você mora aí no Copacabana, né? Procure a unidade básica de saúde aí do Copacabana. É preciso fazer um exame físico, né? É uma avaliação ali do seu pé da barriga, do seu abdômen, da pelve, examinar, entender melhor isso que a senhora sente. Não consigo realmente te dizer nada aqui pela rádio, né? Mas esse contato profissional de saúde com a senhora é de suma importância. Como eu disse, o corpo fala, ele está te dando sinais que é importante investigar e aprofundar e entender melhor que tremores são esses aí na pelve que possa realmente... te trazer clareza e tranquilidade em relação a isso que o seu corpo está dizendo para você.
Enfermeiro e Diácono Júlio, a Santa Casa de Misericórdia também tem essa possibilidade de orientação às mulheres, à população, que às vezes se sentem incomodados com algum sintoma ali, com alguns sinais, assim, que, como o senhor disse, o corpo fala. A Santa Casa também tem profissionais que possam orientar os procedimentos a serem realizados?
Sim. Nós temos na Santa Casa a Casa da Mamãe, onde nós temos ginecologistas que atendem lá. Normalmente, a mulher vai na unidade básica de saúde, o médico da família vai encaminhar para um ginecologista. Essa mulher pode, via regulação, ser atendida na Santa Casa pelos nossos ginecologistas, ou ainda pelo centro médico, né? Por preços populares, temos ginecologistas atendendo. E são essas duas possibilidades lá na Santa Casa. Além disso, na nossa Casa da Mamãe, nós temos ali as nossas enfermeiras que está à disposição para orientar, dar a orientação necessária. Aqui eu quero mencionar e um grande abraço à nossa querida enfermeira Patrícia, nossa enfermeira da Oncologia, sempre aberta, acolhedora, a nossa enfermeira Nayara, lá no Centro de Oncologia, também sempre acolhendo a população que vai até nós para o tratamento. Então, estamos lá à disposição de quem precisar.
Diácono Júlio, a gente agradece o senhor por essa, digamos assim, essa consulta ao vivo, né, Vares Pereira, aqui no Jornalismo São Francisco nessa manhã. A população agradecendo o senhor aqui por essas palavras e também orientações e o assunto prevenção nesse mês de conscientização e combate ao câncer de colo de útero é muito importante. A gente agradece o senhor aqui pela presença. Espaço aberto para suas considerações finais.
Eu fico muito grato à Rádio São Francisco, essa rádio que também é a voz dos franciscanos aqui no Centro-Oeste, né? E que hoje, com a tecnologia no mundo inteiro, né, podemos ouvir e acompanhar a Rádio São Francisco. Essa parceria que sempre houve, né, dos frades, das irmãs da Diocese de Anápolis, buscando informação, educação, espiritualidade e saúde para a população. Isso é de suma importância. Em relação às mulheres, como a mulher é importante na vida do homem e o homem deve ser importante na vida da mulher. Então, essa relação humana deve sempre buscar a saúde, deve sempre buscar uma perfeição na vida humana. Então, o mês de março, pelo 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, é esse alerta às mulheres. Mas não se prenda ao mês de março. O ano inteiro, né? 365 dias é tempo de prevenir, é tempo de cuidar da saúde. Então, o mês quer alertar, mas busque sempre o cuidar da sua saúde. Os homens também, muita atenção, o HPV traz o câncer do órgão genital masculino, né? Para assustar os homens, um câncer peniano pode levar a uma amputação do pênis. E isso realmente causa um estrago psicológico muito grande no homem. Então, se cuidem. Cuidem da saúde, homem e mulher. Vocês são importantes, preciosos a Deus. E Deus nos quer que vivamos em plenitude com saúde. E a Santa Casa é parceira da saúde, estar aí há 75 anos fazendo saúde na população aqui no Centro-Oeste. Queremos estar juntos com você, na plenitude da sua vida, fazendo com que realmente o plano de Deus se faça sempre presente, que é a vida em plenitude de todos os seus filhos. Grande abraço, paz e bem, e Deus os abençoe.